O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a O Resgatador, essa comunidade de aprendizes de Jesus que estão buscando aprender como amar, servir e ser como Mestre. Essa jornada de ser como Mestre é uma jornada contínua que toma a vida toda e é uma jornada transformacional. Transformação ocorre, uma transformação interna e não simplesmente um tapa no nosso comportamento e naquilo que as pessoas veem. É uma transformação que começa internamente e reflete externamente. E é bom estar com você nessa jornada pelo livro de Lucas, aonde estamos tentando experimentar Jesus. E hoje vamos tratar do batismo de Jesus segundo o Evangelho de Lucas. Bem, como você sabe, sendo uma comunidade de aprendizes de Jesus, nós temos um lema que norteia os aprendizes. E o lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o lema dos aprendizes de Jesus. Um lema que deve nos ajudar a tomarmos as decisões corretas, a como vivermos, a como lidar com as pessoas, a como lidar com os problemas e dificuldades. É o lema que deve nortear o nosso estilo de vida: amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é aonde nós caminhamos e focamos, e pelo poder do Espírito viveremos de tal maneira. A cada semana nós temos um verso para memorizar. E estamos começando hoje a sexta semana de Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas. Então vamos apresentar para você o sexto texto da Bíblia. E quem sabe você já decorou os outros cinco. Mas você pode dizer: pastor, eu não me lembro. Mas eu creio que você, de tanto recitar, de tanto ler, de escutar, ele ficou lá no seu subconsciente. E na hora exata, no momento exato, o Espírito Santo vai lhe poder lhe trazer à mente esse verso para lhe confortar, para lhe fortalecer, para você encorajar outras pessoas. Então, o importante é depositar. Eu lembro até uma história de um rabi que estava lidando com os dos seus discípulos que não conseguia memorizar a palavra de Deus. E ele estava tão triste, tão triste, tão triste. E o discípulo tinha decidido abandonar tudo. Falou assim: não vou ser mais aqui, não consigo memorizar. Aí o rabi falou assim: bem, faz o seguinte, eu quero te dar uma tarefa. Você vai pegar com esse balde aqui, tá? E tinha um balde feio, um vaso, né? Um vaso velho, um vaso sujo, com até rachaduras. Ele falou assim: o seguinte, você vai no rio e vai tentar trazer água aqui e colocar nesse recipiente com esse vaso quebrado, sujo. E o aluno: mas ele está quebrado, está sujo. Não se importe, vai lá. E ele começou, e ele trazia, e a água ia pingando, saindo do vaso e colocando, e a água pingando, ele colocando, pegava um monte de água, quando chegava já não tinha tanta água. E aí, depois de um tempo, já cansado, o discípulo chega para o rabi, né, e fala: olha, eu trabalho já quase uma hora e não consigo encher, veja, sabe, isso aqui parece eu memorizando a palavra. Aí o rabi perguntou: dá uma olhada no vaso como que ele está. Ele olha, continua quebrado. Ele está sujo? Não, porque a água foi passando. E veja o que aconteceu aqui, olha. Você molhou um caminho que você nem percebeu. Sabe o que vai acontecer com esse caminho que você molhou? Vai nascer planta, vai nascer verdura, vai nascer grama. Ele falou, da mesma maneira, mesmo que você não consiga segurar, lembrar os textos da Bíblia, o texto por passar por você vai te limpar e vai trazer frutos que você não imaginava. E eu acho que aquela lição pode ser uma lição para nós hoje. E o texto para memorizar hoje é relacionado ao batismo de Jesus. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Esse é o texto dessa semana. A gente vai lembrá-lo a cada dia, para que assim a gente possa memorizar e entender os conceitos. E de certa maneira, esse é o principal texto de reflexão hoje, que serão dois versos, o verso 21 e 22 de Lucas capítulo 3. Mas antes de permitirmos que a palavra possa limpar, né, o nosso ser e germinar e dar frutos, eu quero convidá-lo, convidá-la a se posicionar, a se preparar para receber essa palavra. É importante prepararmos o nosso coração para ter um encontro com Deus. Como sabemos, toda vez que vamos à palavra, toda vez que buscamos Deus em oração, nós estamos indo diante dele. E diante dele a bênção ao trono da graça. Hebreus 4,16 diz, assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Essa é a realidade, essa é a certeza de que temos, de que Deus, ele sempre está disponível, nos convidando para nos aproximarmos à presença dele e ali descansarmos dele. Então, para descansar no Senhor, para se preparar, se posicionar para que o Espírito Santo possa nos transformar, tome-se um minuto de reflexão, com uma música reflexiva, com algumas imagens, para fazer uma oração e para poder se conectar com Deus. E logo após, nós vamos voltar, orarmos e lermos os dois versos para hoje. Vamos orar? Querido Pai, que bom buscarmos a Tua presença, que bom podermos ter acesso ao trono da graça para descansarmos em Ti, para encontrarmos força, perdão, alegria e salvação. Que hoje, ao estudarmos o batismo de Jesus, possamos entender a Tua mensagem, entender o Teu amor por cada um de nós. Cura, restaura, acalma, dá perdão, traz salvação para todos aqueles que estão me ouvindo e suplicando neste momento. É em nome de Cristo, que nós oramos. Amém. Bem, na última semana, nós focamos no ministério de João Batista. Nós vimos a sua mensagem, como as pessoas responderam, como Herodes respondeu. E nós terminamos com o verso 20 de Lucas 3, falando que Herodes colocou João Batista na prisão. De certa maneira, Lucas está escrevendo aos seus leitores que a história de João acabou. Lucas não quer dar tanta ênfase a João. João teve um papel importante, João teve um papel fundamental de preparação, de despertamento, de reavivamento para a chegada do Messias. Mas João não quer deixar dúvidas para o seu leitor que Lucas não quer deixar dúvidas para o seu leitor que João, ele não é a figura principal aonde ele quer focar. Ele quer focar em Jesus. E é por isso que ele meio que encerra a história de João e ele não quer voltar a João, a experiência de João, para que o leitor não viesse a idolatrar João, que o leitor não perdesse o foco do que ele está apresentando. E nessa construção da narrativa de Lucas sobre a história de Jesus, nós chegamos agora ao verso 21 e 22. E preste bem atenção que como Lucas não quer voltar à história de João nesse começo, porque ele quer focar sobre o batismo de Jesus. Então, Lucas 3, verso 21, começa o seguinte: certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Preste atenção aqui que ele é bem sucinto. Ele coloca Jesus entre a multidão. Ele não fala onde o batismo está ocorrendo. Ele não quer que você volte. Ah, lá no Jordão, quem estava no Jordão, no deserto. Não, não. Olha, as pessoas estavam sendo batizadas. Ele não fala quem estava batizando, né? Ele, tipo, olha, a história de João acabou aqui, tá? João batizou Jesus, mas eu não vou nem mencioná-lo porque esse não é o foco. E é interessante que o foco da narrativa de Lucas nem é o batismo em si. E alguns podem até questionar por que Jesus foi batizado. Se o batismo ou a mensagem de João era uma mensagem para arrependimento, para as pessoas participarem desse processo de fazerem parte do povo de Israel. Lembra que o batismo não era um processo para o judeu. A mensagem de João era especificamente para os judeus. Mas o batismo não era um processo para os judeus. O batismo era um processo para os gentios serem aceitos como judeus. Então era um processo de entrada em uma comunidade. Mas eles já faziam parte, mas João está falando, não, a maneira que você está fazendo parte, você não tem feito parte, se torne realmente. Então, o batismo de João é um batismo muito interessante, mas tem esse fator de fazer parte, de ser adotado por um povo. E acho que nessa linha dá para entender a ilustração que Jesus está passando. Sim, ele é nosso exemplo, ele não tinha pecado, ele não precisava de arrependimento, mas ele queria dar o exemplo. Mas também, como nós vamos ver, está ligada essa questão de fazer parte. E amanhã, quando a gente estudar a próxima porção, eu vou dar pelo menos três ou pelo menos dois motivos pelos quais fizeram sentido o batismo de Jesus, tá bom? Mas hoje vamos focar aqui do que está escrito no texto. A gente está fazendo uma leitura, não estou tentando emendar retalhos, tá? Então, certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Ponto. Interessante que tanto na construção do texto e o texto em si, a ênfase é o que ocorre depois. E João, Lucas coloca aqui um algo interessante que os outros evangelhos não apresentam. Enquanto ele orava, o céu se abriu. É assim que termina o verso 21. Então ele fala que após o batismo, e ele põe ali, ele conclui a ideia, e não dá ênfase no batismo em si, mas ele dá ênfase na oração. Então, após o batismo, acabou. ele orava. Alguns vão questionar e argumentar baseado nos outros evangelhos que essa oração ocorria dentro da água. Mas se você analisar o evangelho de Lucas e não ter ciência dos outros narrativas, dos outros evangelhos, você talvez fale, olha, quem sabe Jesus já tinha se batizado, estava a caminho de casa, estava longe, o que seja. Mas o foco aqui é que existe uma separação. Ele orava, a ênfase na oração de Jesus. Ele estava conectado com o Pai. Uma comunhão com o Pai. Eu creio particularmente que Jesus foi batizado, estava dentro da água. O batismo é um batismo de imersão, onde o corpo todo passa pela água. Até a palavra batismo vem disso, de afundar, de afogar, de imergir, certo? Então, quando ele sai e começa a orar. Falar com Deus. Ah, como eu gostaria de ouvir as palavras da oração de Jesus. E agora, enquanto ele orava, essa é a ênfase, a comunhão. Mas antes de passar aí para a próxima cena, eu quero perguntar para você, eu quero levá-lo a reflexionar. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, como Lucas vai apresentando através da mensagem do anjo, das profecias de Zacarias, da profecia de Isabel, da profecia de Ana, de Simeão, declaração das hostes angelicais, é Deus. Se Jesus é Deus, como Lucas apresenta, e ele estava em oração para estar em unidade, comunhão com o Pai, e essa é uma coisa que a gente vai ver muito. Jesus é um homem de oração. Ele sempre estava unido com o Pai, em comunhão com o Pai. Se Jesus, sendo Deus, precisava da oração, imagina nós. Quão necessitados somos de orar. Quão importante é a oração para nós. Então, Jesus, enquanto ele orava, o céu se abriu. E a ideia de céu se abrir é uma ideia de revelação. Né? E alguns até comentaristas falam de revelações apocalípticas. Né? O céu se abre. A unidade, a comunhão entre Jesus e o Pai através da oração fez-se abrir um canal entre o céu e a terra, um canal que não pode ser fechado e nunca será fechado. O céu está ligado à terra por causa de Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus que o céu se abre para nós. Então, enquanto Jesus orava, então a ênfase é na oração, o céu se abre. E o que ocorre quando este canal é estabelecido, quando a revelação é manifestada, quando esta manifestação, esta teofonia de Deus aparece? O que ocorre? Verso 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Lembra que Lucas é o evangelho do Espírito Santo? Lembra disso? O Espírito Santo está presente em vários momentos, encorajando, revelando, capacitando, fazendo o impossível. E aqui a gente vê o Espírito Santo vindo. Uma forma de unção do Espírito. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então, o que nós vemos aqui é Jesus recebendo a unção do poder, a unidade. Nós vemos o céu aberto, nós vamos ouvir o Pai falando logo em seguida. Vemos Jesus e o Espírito Santo. Nós vemos a divindade unida novamente, não a separação, né? Esta divindade que faz parte, né, desta unidade que posteriormente recebeu o nome de Trindade, né? Como nós falamos, a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas ela representa os três seres que formam Deus. Pessoas distintas, mas um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo estão manifestos aqui no batismo de Jesus. Eles estão unidos, o céu está aberto, conexão feita. E é interessante que eu gostei de incentivá-la a ler posteriormente Isaías 42:1. Okay? Leia lá Isaías 42:1, porque o que nós vemos aqui é uma descrição, um cumprimento dessa profecia de Isaías 42:1. O Messias significa o ungido. Então, nesse momento, Jesus vai começar o seu ministério público. Ele é ungido pelo poder de Deus. Ele é declarado, ele é apresentado como aquele que era o Messias da Bíblia hebraica de todas as profecias. Isaías 42:1, esta imagem do Messias sendo apresentado através da unção do Espírito. Que momento sublime aquele. Jesus está orando. Ao ele orar, o céu se abre. Conexão feita. O Espírito Santo desce. E aí vem, e uma voz do céu disse: você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Uau! Viu as três pessoas aqui? Jesus, o Espírito e o Pai. Meu filho amado, que me dá grande alegria. Aqui a gente podia passar um bom tempo conversando. Mas eu quero destacar com você algumas ideias. A primeira ideia e a primeira pergunta que eu iria fazer para você é o seguinte: Jesus ainda não começou o seu ministério público. Quantos milagres Jesus já tinha feito? Nenhum. Segundo o Evangelho de Lucas, nenhum. Quantos ensinamentos Jesus tinha feito? Nenhum. Quantas pessoas ele havia conduzido a seguir a ele? Nenhum. Ele não tinha cumprido, realizado nada, mas o Pai estava feliz por ele. E aqui vem uma lição para mim muito grande. Nós vivemos num mundo de uma essência capitalista, onde as realizações são premiadas e que você vai ter valor se você conseguir fazer algo, ter um diploma, ter um bom emprego, ter uma família, ter uma conta bancária. Tudo que dá valor nesse sistema do mundo, no sistema capitalista, é realizar, concretizar algo. E se você concretizar algo, aí sim você tem valor. Então, parabéns, porque você conseguiu se formar. Parabéns pelo seu emprego, parabéns pela sua família, parabéns pelo seu estilo de vida, parabéns pelo seu carro. As felicitações, esse regozijo vem ligado à realização de algo. E então, quando nós passamos para a vida espiritual, nós pensamos que Deus, ele age da mesma maneira. Que Deus vai ficar feliz, contente comigo se eu realizar algo. Olha aqui meu dízimo, agora Deus, eu quero escutar o meu parabéns. Você está feliz comigo agora, Deus, porque eu devolvi meu dízimo? Você está feliz agora, Deus, porque eu fiz isso? Você está feliz porque eu guardei a sua lei? Você está feliz comigo porque eu preguei a sua mensagem? Você está feliz comigo porque eu disse não à tentação? E a gente começa a viver nessa busca de realizar e de concretizar coisas para tentar agradar a Deus. Mas o nosso Deus, ele opera pela graça. E a graça não depende daquilo que você faz ou deixa de fazer. A graça simplesmente se manifesta. Quanto Jesus tinha feito? Nada aos olhos dos homens. Quanto Jesus tinha realizado o seu ministério? Nada. Mas ele disse, Deus disse, você me dá muita alegria. A alegria do Pai não está ligada com as realizações, mas com a pessoa. Deus está feliz por você, não porque você fez ou deixou de fazer algo. Deus está feliz porque você existe. É você que traz alegria ao Pai. Sabe, voltando a Gênesis 1, o que que Adão e Eva fizeram para merecer o Jardim do Éden? Nada. O que que eles fizeram para serem merecedores de serem criados à imagem de Deus? Nada. O que que eles fizeram para receber o sábado, se eles não haviam trabalhado nem estavam cansados? O que que eles fizeram, sabe, para merecer o sábado? Nada. Por não fazer nada e mesmo receber, isso chama-se graça. E Deus, ele está feliz, ele é gracioso conosco sem você realizar, porque ele te ama. E você precisa descansar nesse amor. Você não está em busca do amor do Pai. O amor do Pai já te envolveu. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E Jesus, ele experimenta esse amor, o amor do Pai, a despeito de não ter realizado nada. E da mesma maneira, Deus te ama sem você realizar nada. Você não precisa brigar para conquistar o amor do Pai. Ele simplesmente te ama. E quando ele pensa em você, ele abre um sorriso, porque você é filho, filha dele. A alegria do Pai é pela sua existência. A alegria do Pai é porque você foi criado à imagem e à semelhança de Jesus. A alegria do Pai é por você. Você está vivendo essa alegria, sentindo esse amor? Mas das vezes não. É que nós não entendemos o amor de Deus, o amor do Pai. Nosso Deus é um Deus carrasco para muitos, mesquinho. Mas o Deus da Bíblia é um Deus de amor. E essa acho que é uma aplicação muito bonita, mas eu penso que aqui tem alguns pontos importantes para nós analisarmos. Um, é que nesse momento essa declaração é uma afirmação da unidade, da missão e de quem é Jesus, a sua verdadeira identidade. O seu propósito. Eu sou filho de Deus e o Pai se regozija em mim. Interessante que esse texto ele tem uma conexão com o Salmo 2. É outro texto que eu gostaria que você lesse, tá bom? Então tem Isaías 42 e agora Salmo 2. O Salmo 2 provavelmente era um salmo que era entoado no momento da coroação de reis. E nesse momento da coroação, aquele rei que era filho de uma pessoa, de um, quem sabe, de outro rei, de um príncipe, de que seja, chegava um momento que se cantava, mas a partir de agora, o seu verdadeiro pai é Deus. Você é meu filho amado a partir de agora. Nesse momento, no Salmo 2, então o rei era coroado e essa conexão de filiação era estabelecida entre Deus e o rei. E ele deveria se submeter ao Deus e governar conforme a vontade, os valores e os princípios de Deus. Ele seria uma manifestação da vontade do Pai. A gente sabe que a maioria dos reis não fizeram isso, infelizmente. Mas esse é o desejo e a esperança de Deus. Então, o que nós vemos aqui é uma filiação. Pai e filho. Isso quer dizer para você e para mim que a nossa identidade no céu, os nossos genitores, não é o nome do seu pai ou da sua mãe, no meu caso, Wilson e Dona Nice. É Deus. Eu sou filho de Deus. Você não é um acidente. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você não é o fruto de uma violação, de quem sabe até de um estupro. Você é filho, filha de Deus. Você pertence a Ele. E quando aceitamos a Jesus Cristo, a Bíblia fala que nós somos chamados de filho, filha de Deus, porque fazemos parte desta família. A sua identidade é real. Lembra, esse hino era realeza. Era um hino cantado para o rei. Então, naquele momento, Jesus escuta isso, ele está escutando que ele é amado, ele está escutando que é alegre, que o Pai está alegre com ele, ele está escutando que ele é filho de Deus, mas que ele é realeza. E eu quero dizer para você que você é realeza. Você foi criado conforme a imagem e semelhança do Rei do Universo. Você carrega em si dignidade. Muitas vezes não vivenciamos ou experimentamos, mas essa é a nossa verdadeira identidade. Jesus não era filho de Maria e nem era o filho adotado ou legal de José. Ele era filho de Deus. A sua dignidade, a sua identidade estava em Deus e a sua identidade também está em Deus. Olhe no espelho hoje e diga: eu sou filho, eu sou filha de Deus. Olhe no espelho hoje e diga: eu sou realeza, porque o meu Pai é rei. Olhe no espelho hoje e diga: eu tenho dignidade, porque eu pertenço a Deus. E eu creio piamente que quando nós somos batizados, quando aceitamos a Jesus Cristo de forma pública, nós, pelo ouvido da fé, podemos ouvir: esse é meu filho amado, esse é meu filho, minha filha amada, que tenho muita alegria. É Deus falando para você: eu te amo. É Deus falando: você é conectado comigo. Essa é a sua identidade. Essa é a pessoa que você é. Não importa, você é meu filho e você é realeza. Você se sente assim? Você se vê assim? O inimigo veio para roubar a nossa identidade. E é interessante que, após esse fato do batismo de Jesus, o próximo fato que nós vemos no Evangelho de Lucas, o próximo acontecimento, é a tentação de Jesus. E a gente vai estudar isso daí com calma essa semana. E é interessante que a primeira tentação vem tentar roubar a identidade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, veja, ele acabou de ser testificado. A declaração foi para todos: você é filho, você é realeza, você é dignidade. Mas o inimigo vem roubar a nossa verdadeira identidade. E eu sei que hoje estou falando para pessoas, para homens, mulheres, adolescentes, crianças, que tiveram a sua identidade roubada, que não se sentem dignos, que pensam que são nada e não têm valor. Mas eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é realeza. Em você existe dignidade pelo Pai que você tem. E esse Pai está feliz com você. Esse Pai está orgulhoso com você. Não porque você fez algo ou deixou de fazer, mas ele está orgulhoso porque você existe. Você já teve alguém feliz simplesmente porque você existe? Ah, mas eu fiz coisa errada, pastor. Deus ainda está orgulhoso de você porque você existe. Mas pastor, você não sabe o pecado que eu fiz, o pensamento que eu tenho. Mas Deus ainda está feliz com você, não pela sua ação, mas porque você existe. O amor de Deus não está ligado com o que você faz ou deixa de fazer. O amor de Deus está ligado por você existir. Você ser filho, filha do Pai, por você ser realeza e por você ser dignidade. Não se esqueça disso e não deixe que o inimigo roube a sua identidade. Quando pensamentos vierem questionando o seu valor, a sua dignidade, lute com esses pensamentos e diga: não, eu não serei roubado da minha identidade, porque eu sou filho, eu sou filha de Deus. Vamos orar? Querido Pai, obrigado porque temos a certeza que somos filhos, filhos, filhas de Deus. Agradecemos pela história do batismo de Cristo Jesus. E como essa mensagem chega até nós hoje. Que possamos vivenciar, experimentar diariamente a certeza de que somos filhos amados, filhas amadas, que dá muito prazer a Deus. Não porque fizemos algo ou deixamos de fazer algo, mas porque nós existimos. Somos criados à imagem dele, somos afiliados a ele, somos realeza, carregamos dignidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as nossas perguntas? E eis aqui as perguntas para a nossa reflexão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? E essas perguntas vão fazer mais e mais sentido a cada dia ao nos aprofundarmos na história e na vida de Jesus. Que bom ter você conosco. Lembre-se que nós temos nosso website, o resgatador.com, e lá você pode encontrar todos os arquivos de todos os nossos vídeos, de todas as nossas lives. Você pode compartilhar, você pode fazer com a sua família a cada dia, usar como material para culto familiar, para pequeno grupo, para a sua igreja. É um material para o nosso crescimento dos aprendizes de Jesus, tentando amar e servir como Jesus. Que Deus te abençoe ricamente e eu espero vê-lo, eu espero vê-la amanhã, para continuarmos essa experiência com Jesus no Evangelho de Lucas.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.